Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Alô, você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido para a nossa edição de número 111. Vai ter final inglesa na Liga dos Campeões. Manchester City e Chelsea se enfrentarão no dia 29 de maio no estádio olímpico Atatürk, em Istambul, depois de eliminarem PSG e Real Madrid nas semifinais. E para falar sobre como essa final foi definida hoje, estão aqui comigo Marcos Felipe e Rodrigo Lois. Bom dia, boa tarde ou boa noite para o Marcão, fazendo uma alusão aí ao bordão do nosso Vitor Canedo, que seguiu a sua vida para outros desafios aí fora da empresa, mas foi um grande participante aqui no Gringolândia, então esse episódio aqui também vai em homenagem a ele, né, Marcão? E aí, tudo bem?
Tudo bom, Natan, tudo bom, Rodrigo. Um abraço para o Canedo aí, que com certeza, né, estava assistindo esse jogo também. Deve estar feliz com a final inglesa, né, com o grande admirador do futebol inglês. Eu também. A gente, na semana passada, né, acho que não era o Lógico que estava, era o Daniel Mundim, mas o Natan estava, a gente falou que tudo indicava para uma final inglesa e realmente aconteceu. O Chelsea engoliu o Real nos dois jogos. O City não engoliu o PSG, mas mostrou muito pragmatismo que o Guardiola não teve em outras ocasiões. Teve nessa agora. Enfim, uma grande final aí, dia 29, o bicho vai pegar.
Isso aí, não temos mais Vitor Canedo, mas temos Rodrigo Lois, também aí, garbo, elegância e muitas outras características.
Goretzka, para quem não conhece, pega ali, vai no Twitter, bota lá Rodrigo Nunes Lois, é a cara do Goretzka, só que não tem aquele suplemento vitamínico bávaro que o Goretzka conseguiu.
Comenta essa comparação aí, Lois.
Fala, Natan, fala, Marcão, um abraço também para o Canedo. Achei essa comparação um pouco exagerada, né? Acho que o Goretzka conseguiu aí mais tempo na academia, conseguiu. Não precisou fechar matéria, acompanhar os outros jogos da Liga dos Campeões, ele conseguiu mais tempo na academia. Eu vou ser bem sincero, eu gostei dessa final. Assim, eu não esperava que o Chelsea fosse chegar na final, apesar do Chelsea com o Thomas Tuchel vem apresentando, né, uma regularidade, principalmente solidez defensiva. Mas eu gostei, acho que vai ser um bom jogo, acho que vai ser um bom jogo.
Lembrando aí que o nosso papo está sempre disponível em ge.globo/gringolandiage e nos principais agregadores do mercado. Também nos siga lá no Twitter, @gringolandiage. E lá a gente foi ousado, aí foi até uma pergunta que o Marcos Felipe postou lá. A gente fez uma enquete antes mesmo de saber quem avançaria entre Real Madrid e Chelsea. Perguntamos se o City seria o favorito, independentemente de quem passasse para a final, e a opinião da maioria da galera é que sim, ele seria favorito, antes mesmo de saber que era o Chelsea, o outro finalista. Até agora aí, 72% dos votos do pessoal considerando que o City seria favorito, e agradecer a participação do Jean Felipe, @JeanFelipeFA, dizendo que se fosse o Real Madrid, teria o fator camisa, mas contra o Chelsea, o City seria sim favorito. Um abraço também para o Mário da Paz, Mário Alfani Paz, dizendo que por mais que ele torça para o City, é muito complicado atribuir qualquer tipo de favoritismo. E também um abraço aí para o palmeirense ideal, Juliano, comentando aí lá no Gringolândia GE, se você ainda não nos segue, @GringolândiaGE. Bom, vamos retomar esse debate sobre favoritismo, projetando a final, na reta final aí desse podcast, podem ficar tranquilos, mas a gente quer focar na análise das semifinais um pouquinho antes, até porque dois gigantes europeus ficaram pelo caminho e a gente promete algo mais dissecado, com mais calma, falando de City e Chelsea aí, em algum podcast até o dia 29 de maio. A gente vai ter aí quase um mês para a final da Liga dos Campeões, começando com o jogo de terça-feira, Manchester City contra PSG. Primeiramente, né, falar aí do Manchester City, que venceu os dois jogos. O primeiro por 2-1, fora de casa, depois 2-0 na Inglaterra. E aí eu quero saber, antes de falar até do City, vamos falar aí desse PSG. Obviamente o Neymar mobiliza bastante, o próprio PSG mobiliza bastante no Brasil. E tenho certeza que a galera quer saber a nossa opinião sobre isso. Começar com o Marcão. Marcão, PSG passou por gigantes europeus aí na fase de grupos, né? A gente pode lembrar que o Manchester United caiu no grupo do PSG, foi eliminado e acabou indo para a Liga Europa. Depois passou aí por Bayern de Munique, chegou agora para enfrentar o Manchester City. Enfim, uma campanha bem dura, que o PSG vinha reagindo bem. Dá para dizer que foi... esse PSG das semifinais foi decepcionante ou o PSG de antes, até as semifinais, que foi acima da expectativa?
Não, não foi decepcionante de maneira nenhuma, né? Até porque o PSG também eliminou o Barcelona. Óbvio que o Barcelona não é mais aquele Barcelona, mas, enfim, eliminar o Barcelona com Messi e tudo mais não é tarefa fácil para ninguém. É uma campanha também na fase de grupos, que tinha um grupo que tinha o Leipzig, né, que está fazendo jogo duro com o Bayern de Munique lá na Alemanha. Ainda, óbvio, o Bayern de Munique deve ser campeão alemão, mas o Leipzig está sendo o novo Borussia Dortmund. Então, assim, caiu num grupo difícil, passou, eliminou o Bayern, eliminou o Barcelona, chegou na semifinal e pegou um time muito mais arrumado, um time muito mais consistente. E o Manchester City, depois de inúmeras eliminações, chegou com muito mais casca que o PSG nessa semifinal. Então, acho que foi uma eliminação normal. E teve também o desgaste da temporada, que foi, acho que, o Mbappé, que foi a grande falta que fez. No primeiro jogo, o Mbappé já estava sentindo alguma coisa e não teve um desempenho, né, no jogo em Paris. Não teve um desempenho assim como estava tendo nas outras partidas, na temporada, né, ao longo da temporada. E não jogou essa partida agora por causa do problema panturrilha. Enfim, é um jogador que fez muita falta para dividir ali com o Neymar a responsabilidade no ataque ali. Então, acho que, assim, foi uma campanha ok, só que acho que acendeu um alerta para... A gente vai falar mais, né, aqui daqui a pouco. Questão de reforço. Você fala, pô, o PSG precisa de reforços? Precisa, né? Precisa ter um banco melhor, opções melhores. Ontem, né, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira. O jogo foi na terça-feira. Se olhava para o banco do City e olhava para o banco do PSG, a diferença era muito grande. As reposições, as trocas que o Guardiola podia fazer com o seu time e o Pochettino eram bem diferentes, assim, né? Então, acho que isso pesa para a próxima temporada. O Leonardo... mais uma vez, assim, como diretor de futebol, tendo problemas, isso, né, ele teve problemas no Milan, teve problemas na Inter de Milão, é um cara que é complicado de montar elenco ali. Eu acho que faltou um pouco de peças melhores, por exemplo, perdeu o Thiago Silva, não trouxe nenhum zagueiro à altura. Nas laterais também, você tem o Bernard, mas perdeu o Bernard, você não tem nenhum outro lateral no mesmo nível. O meio de campo, se tirar alguém, ele tirar o Paredes, tirar o Gueye, que foi expulso, né, no jogo de ida, você não tinha um volante à altura ali. Aí, beleza, no ataque é uma maravilha e tal, mas mesmo assim caiu o nível, né? Saiu o Cavani, veio o Icardi, quer dizer, já estava ali o Icardi, mas ficou como o substituto direto ali do ataque. Então, acho que o PSG precisa rever isso para a próxima temporada, mas eu acho que é uma campanha que mostra que o PSG está se galgando, o nível europeu está chegando. Uma hora, acho que esse título pinta, como pode pintar para o City agora, que também está na batalha aí um maior tempão.
Eu gosto que o Marcão é o famoso devorador de roteiros, né?
Já adiantei um monte de coisa, né, bicho? Foi mal. Desculpa.
Tá tranquilo. Aqui é podcast, é assim, ao vivo, né? Por mais que você ouça aí gravado, a gente está fazendo aqui com o roteiro como base. Mas é isso, debate apimentado. E já trazendo aí o que o Marcão... já deu uma palhinha, eu quero fazer essa pergunta para o Rodrigo Lois. Ô Lois, dá para dizer que o elenco do PSG aí, na sua opinião, qual é o rótulo que você bota nele? Bom, muito bom, razoável? Tô falando de elenco, tá? Eu tive uma discussão aí com os amigos, discussão não, um debate com os amigos aí sobre isso ontem, que eu postei no meu Twitter reclamando de que o elenco do PSG não estaria nem um pouco à altura do Neymar. E obviamente você pega o time titular, você tem o Marquinhos, você tem o Di Maria, tem algumas peças sim que seriam titulares boa parte dos times europeus. Mas em termos de elenco, né, você vê um Sarabia entrando ali para mudar um jogo, um Bakker na lateral, um Diallo, enfim, o próprio Kimpembe, que foi elogiado essa temporada, não é um zagueiro de grande nível. Quero saber qual é a tua opinião em cima do elenco do PSG, Lois.
Olha, Natan, eu vou te responder talvez não da maneira que você espere. Assim, eu te devolvo a pergunta com o seguinte questionamento. Que outro time tem um elenco, que outro time desses principais das potências da Europa no momento, né? Não só histórica, mas de momento mesmo, tem um banco de reservas ou um elenco grande com a mesma qualidade do que o time titular?
Não, mas aí não tô, eu te dou a tréplica, que como se fosse debate político, mas que outro time na Europa que tem essa obsessão com a Liga dos Campeões e tem tanto dinheiro para contratar como o PSG? Entendeu? Obviamente, eu tô colocando, perspectiva da expectativa que a gente tem sobre o time, né? Querer ser campeão.
Sim, sim, total. E, enfim, é só uma provocação, porque assim, realmente você ter jogadores do nível, não só de Mbappé e Neymar, que esses são extra classe, assim, mas do Marquinhos, do próprio Navas no gol, é uma coisa muito difícil, né? Você pensar, você ter um banco que tem alguém que seja uma opção para o Di Maria, um jogador do nível do Di Maria, assim, não são poucos os clubes que têm esse potencial para ter um banco assim, potencial em termos de grana, né, de dinheiro, pensando capacidade de investimento, assim. Eu, sinceramente, eu acho que, mesmo apesar dessa ponderação, eu acho que o PSG ele tinha condição de ter um elenco um pouco melhor, algumas peças de reposição de melhor qualidade. Acompanhando alguns grupos de WhatsApp durante o jogo e depois, assim, teve muita crítica ao Icardi, falando que ele não é um jogador para o nível do PSG ou para brigar ali, o nível atual do PSG, no caso, para brigar ali por posição com o Neymar e Mbappé. Eu, sinceramente, eu acho o elenco do PSG bom, mas ele tem que ser muito bom para o que o PSG quer, né? Que é a ambição dele total, não é só ganhar o Campeonato Francês, ganhar a Copa da França, a Supercopa da França, é ganhar a Liga dos Campeões. E eu achei interessante essa revisão que o Marcão fez da campanha do PSG, que eu não lembrava, assim, de vários adversários difíceis que o PSG passou até chegar a essa semifinal. E outra coisa que eu queria pontuar, que o Marcão já pontuou, é a falta que o Mbappé fez nesse jogo. Na minha avaliação, também fez muita falta, não só pela capacidade do que ele pode fazer, mas assim, de dividir algumas coisas com o Neymar e aspectos táticos, outras questões do tipo, porque o Mbappé ele foi o destaque no confronto contra o Barcelona, como o Marcão falou, ele também foi importante no embate com o Bayern de Munique. Então o Mbappé ele fez falta nesse segundo jogo, sem dúvida.
Eu queria também agora seguir um pouquinho mais falando do PSG e devolvendo para o Marcão. Marcão, queria o seu rótulo também, se você considera bom, muito bom, razoável aí, o elenco do PSG. Eu já vou falando que eu considero o elenco em si razoável. E aí te perguntar sobre isso que o Lodge falou, porque, por exemplo, você monta o elenco em cima de dois craques, né? Que é o Mbappé e o Neymar, e obviamente eles combinados, né? Não é só a força do Neymar e a força do Mbappé. Eles dois combinados têm a força potencializada, né? Porque a marcação fica dividida, não sabe o que fazer. Agora, quando só tem um deles em campo, é bem mais, entre aspas, fácil para marcar, né? Entre marcar o Neymar e o Icardi, por exemplo, ou o Musiquim, acho que não tem muita dúvida. Então, também colocar esse debate que, assim, o elenco montado em cima deles dois... Mas essa temporada deixou claro que quando o Mbappé estava jogando, o Neymar não estava, e agora que o Neymar pôde jogar, o Mbappé também não pôde.
É por aí. Eu só acho assim, a gente tem que botar um parâmetro, né, para dizer que o elenco do Paris Saint-Germain é razoável. Ele é razoável se a gente fazer um recorte, sei lá, dos 8 melhores times da Europa, talvez.
Sim,
ele
seja... sempre nessa perspectiva.
Porque, assim, acho que talvez foi o que o Lodge falou ali também. Realmente, é difícil apontar quem tem um elenco melhor. Talvez só o Bayern de Munique, que inclusive, se você pegar os números do confronto nas quartas de final, o Bayern de Munique no jogo de ida deu, sei lá, 30 chutes, enfim, mostrou a força do elenco. E não teve o Lewandowski, assim como o PSG, né? O PSG sofreu, né, um pouco que o Bayern sofreu, que o Bayern não teve o Lewandowski e fez muita falta nos confrontos. Por mais que o Choupo-Moting, né, fosse aquele cara esforçado e tal, mas o Choupo-Moting foi o Icardi do Bayern de Munique. Então, assim, é difícil você falar que o elenco é razoável, mas para ganhar uma Liga dos Campeões precisa, como você disse, de reforço. Você não pode querer mudar o jogo com o Musiquim, por exemplo, um jogo de semifinal de Champions que a gente está falando. Obviamente o Campeonato Francês é um excelente jogador, está fazendo inclusive uma ótima temporada o Musiquim. Mas eu acho que é isso, eu acho que o elenco do Paris Saint-Germain precisa ser mudado para a próxima temporada.
Perfeito. Agora vamos falar do outro lado desse confronto, e aí já passo a bola para o Lois. Manchester City, enfim, na final com o Guardiola, depois de algumas frustrações aí nos últimos anos, inclusive uma eliminação para o Lyon na temporada passada, que foi um tanto quanto inexplicável, embora é sempre bom lembrar que foi um jogo único por conta da reforma no regulamento pela pandemia. Mas tem algo de diferente nesse time específico da temporada 2020-21 para os outros times do Manchester City com o Guardiola?
Olha, eu vejo algumas coisas de diferente. A primeira coisa que me chama muita atenção é como o Manchester City está um time forte defensivamente. Manchester City, assim como o Chelsea, ele só sofreu 4 gols nessa edição da Liga dos Campeões, e isso é um número que chama muita atenção. Tudo bem. Ah, a fase de grupos do City teve Porto, Olympiacos e Olympique de Marselha. Ok. Nas oitavas pegou o Borussia Mönchengladbach e nas quartas pegou o Borussia Dortmund. Mesmo assim, a meu ver, 4 gols nesses 11 jogos até agora, sendo que dos 11 jogos o City ganhou 10, né? Dos 12 jogos, o City ganhou 11, empatou 1. Mesmo assim, sofrer 4 gols só é uma coisa que chama muita atenção. Outra coisa que chama atenção do City é, em algumas vezes teve mais isso, que era o papel de um jogador atuando mais como referência, digamos assim, um jogador mais fixo como referência do ataque. A gente viu isso muito com o Agüero, em alguns momentos com o Gabriel Jesus, só que nessa Champions, ao meu ver, assim, é um espaço ali que às vezes ele é ocupado pelo De Bruyne, pelo Foden, pelo Bernardo Silva, até pelo Mahrez, pelo Gundogan, assim, tem um espaço ali na frente do ataque que ele é ocupado, ele é ocupado por vários jogadores, mas nenhum ao mesmo tempo, porque rola, digamos, uma divisão desse espaço ali da referência do ataque. E, por exemplo, o artilheiro do City nessa Liga dos Campeões é o Mahrez, com 4 gols, assim como o Ferran Torres, com 4 gols. Então, tem uma distribuição maior dos gols e, enfim, essas duas características, para mim, me chamaram mais atenção desse City até aqui.
Tá certo. Ô, Marcão, eu queria saber também se a gente pode abordar até o lado psicológico, né? Se tem algo diferente nesse time, mas eu, por exemplo, considero que o time está mais leve nessa busca pelo título, né?
Não, com certeza, né? Tem um fator também, eu acho que isso vale, a gente não vai estar no fundo nessa discussão, mas o fator pandemia, o fato de você não ter torcida nos estádios, isso também acho que acaba tirando um pouco da pressão no City, né? Você imagina esses jogos com o público, aquela sede do torcedor do Manchester City em chegar numa final, isso de repente poderia passar um pouco pro campo. E o Guardiola, obviamente, né? O que eu falei no começo do programa, no começo do episódio, esse time, o Guardiola, ganhou casca, né, com essas eliminações, com essas frustrações na Champions nos últimos anos. E até na entrevista, né, do pós-jogo do Guardiola, naquela zona mista ali, ele fala, né, que ele estava muito feliz por voltar a uma final, depois de 10 anos, a última foi lá, né, com o Barcelona, e não conseguiu chegar em final de Champions com o Bayern de Munique. Ele falando que detalhes para ser campeão, para chegar no final, é muita coisa, por mais que tenha um time. Mas, por exemplo, ele fala, inclusive, do jogo, né, desse jogo de ontem, ele fala aquela cabeçada do Marquinhos na trave, se de repente entra ali, muda a história toda do jogo. São detalhes. Aí ele cita até 2008, numa outra final, inclusive entre dois ingleses, né, que foi Chelsea e Manchester United, ele fala do escorregão do Terry na cobrança de pênalti, né? Um detalhezinho pode mudar tudo, assim. Ele fala assim, a gente precisa de uma conjunção de estrelas para ser campeão. E o City, como o Lodge falou, acho que está tendo essa conjunção de estrelas e de qualidades defensivas e ofensivas, né? O time só não fez gol contra o Porto na fase de grupos, né, um 0-0, e fez gols em todos os jogos, bateu marcas de todos os clubes ingleses na Champions, né? 7 vitórias seguidas, 11 vitórias na mesma temporada, tá a uma vitória de igualar o Real Madrid, né, tendo 12 vitórias na mesma temporada, para isso precisa vencer a decisão. Então acho que assim, é um time que todo mundo não tem uma estrela só, como a gente fala, né, tem o Neymar, que tem o Messi, tem o Lewandowski, são várias estrelas, esse ataque aí que fica rodando é impressionante. E o Mahrez, como o Lodge falou, é o artilheiro do time e tá fazendo uma temporada excelente. Eu sei se eu estou quebrando alguma coisa se eu falar do Mahrez, ou posso falar do Mahrez aqui?
Dá teu show.
Não, dá meu show. O Mahrez que está dando show aqui, né? O argelino, franco-argelino, isso é legal também, né? Um cara que nasceu na França, mas escolheu jogar pela Argélia e eliminou o time mais rico da França, né? É um Albert Camus às avessas aí, Albert Camus, escritor, que nasceu na Argélia e depois... Enfim.
Você é muito culto.
Não, então, enfim. Me perdi aqui na. A questão é a seguinte: daí. O talento dele, tá? A temporada do Mahrez, não, talento não, a temporada do Mahrez é muito impressionante. Tanto é que, assim, ele já tem 14 gols, eu tinha separado aqui, ó, direitinho, ó. 45 jogos da temporada, contando só jogos, né, por clube, evidentemente pelo City. 45 jogos, 14 gols. A melhor temporada dele, até então, que ele tinha feito 18 gols, foi quando ele estava no Leicester, naquela temporada magnífica, assombrosa e surreal do Leicester campeão.
16.
Isso, que ele fez 18 gols naquela temporada. E ainda faltam 5 gols, então assim, ele pode igualar, e sendo daquela temporada, né, pelos Leicester, ele era o cara do Leicester, então ele jogava direto. Nessa agora, obviamente, como o Guardiola roda muito time, ele não tem, né, tantas partidas assim como teve no Leicester, mas enfim.
É, e ele se reencontrou, né, porque ele foi contratado logo depois ali. Ele
a primeira temporada dele é horrível, né?
Ele vai mal no Manchester City. E essa, na última temporada ele começa a se reencontrar, e nessa que ele de fato vira uma arma perigosa. Sim. E definiu alguns jogos importantes para o City aí no campeonato inglês também. Então, também gosto muito do Mahrez.
Não, é sem jogador.
O Marcão, pode falar, vai, termina aí.
Só dizer, esse fator Mahrez, assim, é um dos fatores. É um jogador que muita gente não tem um cartaz aço, assim, né? Aquele grande cartaz, mas é um cara que mostra como esse elenco não é um elenco super estrelar, mas que faz, se torna uma grande estrela o conjunto do time, né?
Tá certo. E para a gente fechar aí o jogo entre Manchester City e PSG, esse confronto, na verdade, que acabou levando o City para sua primeira final de Champions na história, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, e aí usando uma comparação de uma análise que a gente fazia na temporada passada, né? O Bayern teve um desempenho muito soberano na Champions e no Campeonato Alemão na temporada passada, e quando ele chegou para enfrentar o PSG na final, todo mundo já dizia que o Bayern era o melhor time do mundo, independentemente se vencesse ou perdesse a final para o PSG, e acabou vencendo e sendo campeão do mundo de fato no final do ano. Eu quero saber, na opinião de vocês, e já antecipando a minha, independente do resultado da final, se o Chelsea vai lá e vencer o City ou se o City vai lá e vai atropelar o Chelsea, já dá para dizer que o City, pelo desempenho no Campeonato Inglês e também na Liga dos Campeões, é o melhor time do mundo nessa temporada? Para mim, sim.
Não, para mim também. Eu acho que isso não tem nem muita discussão, não. É o time, o Guardiola soube se reinventar, nessa palavra as pessoas gostam muito de usar, mas, enfim, é um time muito mais pragmático e sabe fazer belas edições, mas sabe também ser duro. Por exemplo, no jogo contra o Paris Saint-Germain, o Guardiola não é um cara, né? É o cara que foi criado com o Cruyff, aquela coisa do futebol bonito, de evitar faltas, mas o time bateu pra caramba contra o PSG, assim, nos dois jogos. Então, assim, tá sendo pragmático porque quer ganhar, mas também dá belas exibições. O campeonato inglês está levando nas costas. Eu acho que, de fato, é o melhor time disparado. Disparado, talvez não, mas é o melhor time do mundo, com certeza.
Na minha opinião também, assim, o City, que já foi campeão da Copa da Liga, foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Chelsea, que é o adversário dessa final da Champions. Pode ser campeão, eu não tenho certeza se pode ser campeão já nesse fim de semana.
Pode, acho que não, né? Basta vencer, então, o Chelsea, inclusive.
Exatamente. É a prévia da final.
Exatamente. Já pode ser campeão inglês agora nesse fim de semana. Então, assim, na minha opinião também, o City tem feito, enfim, tem vários motivos aí para ser considerado o melhor time do mundo no momento. E é interessante, outra coisa que eu estava vendo, o trabalho do Guardiola, né? O Guardiola, ele pode empatar em quantidade de títulos da Champions com o Zidane e com o Ancelotti, e também com o Bob Paisley, que foi tricampeão pelo Liverpool. Todos esses três técnicos, ele já tem 3 títulos de Champions, e o Guardiola já tem 2 pelo Barça. Ele entraria aí num grupo bem seleto, assim, de técnicos com 3 títulos da Liga dos Campeões.
De bola. Com essa informação do Data Lois, a gente agora passa para o Chelsea e Real Madrid, o outro confronto de semifinal dessa Liga dos Campeões. A gente está gravando aqui horas depois do jogo de volta, né, na quarta-feira à noite, e o Chelsea venceu o Real Madrid por 2-0, e eu fiz o tempo real desse jogo aí para o GE.Globo. Eu, pelo menos, considerei que foi uma atuação muito segura do Chelsea, soube dominar o Real Madrid, soube se impor aí, conseguiu uma vaga de forma até tranquila, se você analisar o conjunto dos dois jogos. E aí eu quero abordar justamente com vocês a capacidade tática desse Chelsea. Lá no Raio-X, antes do confronto no GE.Globo, eu justamente falei que vi uma balança equilibrada entre Real Madrid e Chelsea, que o Real Madrid tinha como maior peso para ele a tradição, embora estivesse jogando bem e viesse de uma sequência de jogos invicto. Mas do lado do Chelsea eu via uma capacidade tática muito importante, um controle de jogo, de uma defesa muito segura e soluções muito, muito qualitativas para ir ao ataque. É aquele famoso time certinho, né? E eu acho que é talvez o contrário do Real Madrid, né? Que tem mais as individualidades. Ah, o Kroos, o Modric começaram a jogar bem de novo, aí o time cresceu. Qual a tua opinião sobre isso, Lois? Dá para dizer que taticamente o Chelsea hoje é superior ao Real Madrid?
Ah, eu acho que sim, Nathan. Acho que O Chelsea, com o Thomas Tuchel, que substituiu, né, o Frank Lampard no comando do time, a coisa mudou da água para o vinho, assim, em termos principalmente defensivos. Nos 24 jogos com o Tuchel, o Chelsea só levou 10 gols. Isso chama muita atenção, sabe? Ele organizou a casa, né? Aquela expressão que a gente conhece. Organizou a casa. E, assim, sinceramente, o ataque do Chelsea, pelos nomes, chama muita atenção. Mas, até agora, o setor ofensivo não tem sido tão brilhante quanto a defesa. Minha opinião, modesta opinião. Acho que Thiago Silva, o próprio Mendy, nossa, o goleiro agarrou muito hoje de novo. Foi fundamental, assim. Então, acho que o Tuchel, ele merece muitos aplausos, assim, pelo jeito como ele arrumou a casa em termos defensivos do Chelsea, principalmente em comparação com o Lampard, o trabalho do Lampard, né, que o Chelsea com o Lampard no campeonato inglês foi muito mal no último campeonato inglês, em termos de gols sofridos, assim, e ele ajeitou isso, e isso fez do time um time muito competitivo. Se não está, não é exuberante lá na frente, mas tem feito os gols e tem segurado o Rojão.
Marcão, acompanha o relator?
Não, acompanha. O Tuchel chegou, né? E assim, e um trabalho que 5 meses de trabalho, né? Nem 5 meses completos, porque ele chegou no início do ano. E assim, acho os números dele, né? Até aquela numeralha bacana aqui: 24 partidas no comando do Chelsea, 17 jogos ele não levou gol. Assim, o Chelsea sob o comando do Tuchel. E, enfim, isso mostra uma marca impressionante. E o ataque, eu acho que é aquilo, mas assim, acho que tem um bom alento para a torcida do Chelsea, que é o seguinte: o Werner e o Havertz, por exemplo, foram contratados, a peso de ouro, muita esperança neles, eles não estavam desempenhando, não estavam performando, né, essa palavra bonita que as pessoas gostam, bem até aqui, mas nesse jogo hoje, especificamente, hoje, né, a gente está gravando esse podcast quarta-feira, o Werner jogou muito, ele fez 2 paredes ali com o Sérgio Ramos, que inclusive a jogada do primeiro gol começa com ele fazendo a parede, depois a bola bate na trave, ele vai e pega o rebote. E o Havertz também rodando o jogo, fazendo, indo, abrindo as 2 pontas. Então, assim, são jogadores que, de repente, finalmente estão começando a desempenhar o que se esperava, a expectativa, né? A cumprir a expectativa que se depositavam neles. E também é o seguinte, né? Eu acho que a questão do Chelsea, assim, foi uma mudança. A questão do Tuchel ter chegado. E, assim, o Chelsea está acostumado com essa troca de técnicos. Então, assim, se fosse talvez em outro clube, não tivesse dado certo. Como talvez não tenha dado certo no Paris Saint-Germain. Aconteceu a mesma coisa também, né? O Pochettino chega também no meio da temporada e tudo mais. Mas o Chelsea está acostumado já com isso. Tanto é que em 2012, né? O Chelsea foi campeão com o técnico também que chegou no meio da temporada. O Roberto de Matheus chega aí no meio da temporada para substituir o André Villas-Boas, né? O português André Villas-Boas. Então, assim, eu acho que o Chelsea é um time que tem tudo para fazer um grande jogo. Não, é óbvio que o City é favorito, é o time que, inclusive, assim, eu queria que ganhasse, pelo Guardiola, enfim, tudo mais, mas o Chelsea é um jogo só, pode conseguir. Tem jogadores como, por exemplo, o Mason Mount, né, que é um jogador, inclusive, né, se gastou milhões de dinheiros com o Werner, com o Havertz, e a solução estava ali, a solução caseira, um jogador criado desde os 10, 9 anos de idade na base do Chelsea, mas acho que justamente, talvez, a chegada desses reforços tirou um pouco da pressão do Mount. E ele pôde desempenhar, perdeu um gol hoje, inclusive, né? Que poderia. Acho que aqui no segundo tempo ali, o Chelsea poderia ter criado algum problema para si próprio ao perder aquela quantidade de gols absurda. E aí foi que, voltando ao que o Lloyd falou, né? Realmente o ataque fica devendo um pouco. Precisa construir um pouco mais de ataque. Mas aquilo, o técnico chegou, a primeira coisa que ele acertou foi o quê? A defesa. E bota certo nisso, né?
Tá certo. Eu queria, aproveitando que você citou aí vários nomes desse Chelsea, queria perguntar para o Lloyd. Quem é o grande cara aí, se o Chelsea foi campeão, a torcida lá comemorando, daqui a 5, 10 anos for lembrar desse título, quem eles podem se lembrar que é o grande cara desse time? É, além do Mount aí, do Havertz, que encaixaram nesse momento, tem o próprio Werner, que pode, de repente, fazer o gol do título, né? Não vai ser o grande craque, mas, de repente, o Kanté, que foi eleito o melhor jogador do time e tem tido muitas atuações de qualidade, ou o cara mesmo é o Tuchel?
Olha, na minha modesta opinião, eu acho que é o técnico, o Thomas Tuchel. Eu não gosto tanto de exaltar o técnico, porque o técnico não entra em campo, né? Tem outros 11 jogadores ali, no mínimo, fora os reservas que, enfim, fazem os seus papéis, mas eu acho que a chegada dele foi determinante, porque se o Chelsea já tivesse vindo bem e ele tivesse só mantido, era outra coisa, mas é assim, o time mudou muito a sua regularidade com a chegada dele, é notório isso, então Eu considero ele o principal nome dessa campanha do Chelsea, que pode culminar com o título. Se for campeão, na minha opinião, ele é o grande cara.
Você considera também, Marcão, algum jogador específico?
Não, sim, eu acho que o Tuchel é o cara, né? Assim, acho que ele tem uma... Inclusive, né, ele está até fazendo história. Ele é o primeiro treinador na história da Liga dos Campeões a chegar numa final de forma consecutiva por dois clubes diferentes. Né? Chegou na temporada passada, não custa lembrar, com o PSG, né? Junto com o Thiago Silva também, que está chegando com o Chelsea agora, deve estar batendo aquela dor de cotovelo, né? Como é que fala dor de cotovelo em francês? Dor de cotovelo, eu não sei, meu francês é horroroso. Então, eu acho que assim, o Tuchel, mas assim, eu acho que tem que dar o jogador, né? Acho que o grande nome talvez seja o Kanté. A evolução do Kanté é impressionante, os números dele, roubadas de bola, o famoso box-to-box dele é o box-to-box extremo, ele parece estar em todo canto. Então, assim, acho que talvez o Kanté, e até pela humildade, né, pelo cara, assim, você não vê ninguém falar mal do Kanté, assim, então acho que o Kanté... Não,
nesse momento você tá falando aí, eu tô com o Twitter aberto, aí me surge a foto dele aqui com aquele sorrisinho.
Pô, coisa linda isso, né, cara?
Ele é bom demais.
No mundo atual que a gente vive, assim, ver o Kanté sorrindo é até um alento, né, mas então acho que o Kanté, de repente, pode ser esse cara, esse... O craque do Chelsea na temporada. Até por causa dessa questão defensiva, né? Porque ele é um cara fundamental também para essa questão defensiva. É óbvio que tem um leve ferrolinho ali que o Tuchel arma, né? Que com o Thiago Silva, o Rudiger e o Christensen. Christensen, por sinal, hoje poderia ter sido. Olha como é que. Voltando que eu falei do Guardiola, como é que detalhes podem mudar uma final. O Christensen podia ser expulso no primeiro tempo, quando estava 0-0 ainda.
Sim.
Né? Ele dá uma pregada no. Agora não lembro, a primeira porrada que ele dá. Eu não esqueci qual jogador que foi.
Foi no Nacho, se não me engano. Agora não lembro.
Então. Também. Aí depois ele dá uma segunda, acho que a pregada, acho que no Vinícius ou no Militão, não lembro, e toma o cartão, um pouco depois. E as duas faltas eram para cartões amarelos claros, assim. Então, anyway, é uma zaga muito forte, mas acho que o Kanté, acho que dá esse molho todo para esse time.
Com certeza. Para a gente não deixar de falar do lado eliminado e talvez do lado que muita gente depositava suas fichas, né? Eu lembro que na enquete ali dentro do Raio X do GE.Globo, a maioria da galera apostava no Real Madrid, talvez por uma questão de tradição, e aí o Real ficou pelo caminho. Dentro da esfera do confronto aí, dá para dizer que o Zidane decepcionou, né? Principalmente nesse jogo de volta, não só na escalação, mas também nas substituições, na leitura de jogo, insistiu no Hazard, colocou o Vinícius para jogar pelo lado direito, para priorizar ali o Hazard ficar no lugar teoricamente mais confortável no campo. Enfim, ele irritou, deu para ver já na reação da imprensa madrilenha logo depois do jogo e os torcedores. A gente chegou a comentar em alguns podcasts ao longo da temporada que poderia ser a última temporada do Zidane, que ele já tinha chegado no seu limite, depois ele sobe um pouco nessa montanha-russa, consegue melhorar o desempenho do time. Eu, inclusive, fui criticado aqui nesse podcast quando disse que o Zidane não vinha fazendo um bom trabalho no Real Madrid nessa temporada, por mais que ele tinha chegado na semifinal da Champions e estava disputando o título espanhol, mas... Enfim, eu até comparei com o caso do Rogério Ceni e me vem novamente essa comparação na mente, né? Que o trabalho que só pode ser considerado bom se tiver um título, eu acho que não é exatamente um trabalho bom. E aí quero saber a opinião de vocês dois. Assim, já deu para o Zidane? Ao fim da temporada seria melhor para ele e para o Real Madrid que esse casamento terminasse? De repente até com o título espanhol aí, né? Termina campeão, fica tudo bem.
Bom, tem essa chance de ganhar o título espanhol, mas ainda a briga tá dura ali com o Atlético Madrid, o Barcelona ali coladinho, né? A questão do confronto direto e tudo mais. Mas a possibilidade grande de não ter título nenhum. Tem que lembrar também que o Real Madrid foi eliminado na Copa do Rei pelo Alcoyano, da terceira divisão. Isso pesou muito. Inclusive teve o mérito, Zidane, de superar isso e levar o time até essa semifinal, coisa que ninguém esperava. Então, tem esse mérito, mas tem um desgaste. Acho que o time realmente precisa de alguma mudança ali, de alguma... jogadores há muito tempo ali, né, com vaga cativa no time, de repente precisa dar uma mudada. Então, acho que não vindo título nenhum, dificilmente acho que o Zidane continua no Real Madrid.
Você, Lois, não só a sua aposta, mas a sua opinião. Se você acha que seria melhor ele ir embora.
Sobre a saída dele, eu prefiro esperar a conclusão desse campeonato espanhol, assim, e ver também quais seriam, digamos assim, as possibilidades de investimento do Real Madrid... ou de saída de jogadores do Real Madrid, eu acho que isso interfere um pouco, assim. Eu achei o trabalho do Zidane nessa temporada bom, não achei tão ruim, não. Eu ia comentar se você não ia ficar ofendido com essa discordância, mas eu acho que não.
Não,
assim.
Não, e Lois, só te ajudando, dando elementos, ele também, uma coisa que eu esqueci de falar, ele teve muito problema, né? Muitos problemas de lesão, casos de Covid, Sérgio Ramos ficou muito tempo fora, o Hazard, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho do Hazard daqui a pouco, né, Natan? Tem que bater no Hazard.
Mas fica à vontade.
O Hazard é um cara que nunca apareceu, o Zidane nunca pôde contar com o principal reforço do time, tudo bem, já tem algumas temporadas. Então acho que isso também corrobora um pouco o que você está dizendo, né? O Zidane também não fez um trabalho tão ruim assim, né?
É, o Real Madrid ficou 19 jogos invictos até essa derrota para o Chelsea. Eu considero um número bom. Ah, muito jogo do Campeonato Espanhol não é lá muito parâmetro. Amigo, é a realidade do futebol. Cada time joga sua competição continental e o Campeonato Nacional, assim. Eu acho um número significativo. Eu achei interessante que o Natan comentou do jogo e, assim, realmente o Zidane no jogo de hoje, ele atrapalhou muito o time, assim, decisões antes do jogo e durante o jogo. O Sérgio Ramos, ele não jogava desde março. Assim, ah, é o Sérgio Ramos, é o capitão do time, e agora ele está 100% para jogar. Ele está 100% fisicamente para jogar, mas ele estava sem ritmo de jogo algum. Um jogo desse, e ficou nítido durante a partida, como o Sérgio Ramos ele não estava em condições de performar ali em alto nível contra um ataque que não está brilhante no momento, mas de jogadores que estão num bom momento. Assim.
Jovens, rápidos, né? Bem fisicamente. Exatamente.
Mais Lois?
Só mais uma coisa, outro dado interessante é que você comentou sobre o Hazard, né, Marcão? O Hazard e o Sérgio Ramos, eles só jogaram juntos como titulares 3 jogos nessa temporada. É muito pouco, assim, o Zidane ele mexeu muito no time em diversos pontos para encaixar o Sérgio Ramos e o Hazard. O Hazard, depois da última lesão que ele teve, da mais recente, ele teve pouquíssimos jogos e só no último que ele foi titular, nos outros ele tinha sido reserva. Então, assim, digamos que ele pesou muito a carga sobre esses nomes e a expectativa de um alto rendimento, e quando a chance disso acontecer era muito baixa. Ele poderia ter apostado em outra estratégia que não envolvesse esses nomes desde o começo.
Mas o Lois, eu tenho um detalhe, eu só acho o seguinte: nesse caso, eu acho que o Hazard realmente não era para ter jogado esse jogo, e não da forma como foi colocado, né? Que o Natan até falou antes, ele mais livre ali na frente e sacrificando o Vinícius, que vinha fazendo muito bem ali, né, o lado, mas não como ala, como um jogador mais avançado.
E ficou correndo atrás do tio o jogo todo.
Pois é. Só que a questão do Sérgio Ramos, eu acho que o buraco é mais embaixo. Primeiro que o Sérgio Ramos é o Sérgio Ramos. E tem outro problema, não tinha o Varane, né, porque é machucado. Você perdeu o Lucas Vázquez, né, que estava fazendo a lateral direita, e perdeu o Carvajal, que era o lateral direito de origem. Então, assim, quem ele ia botar hoje no lugar do Sérgio Ramos? Quem podia fazer a defesa ali? Realmente, assim, acho que faltou peça, no caso do Sérgio Ramos, e não jogou bem, realmente. Eu falei, né, o Werner fez 2 paredes nele, teve uma bola no segundo tempo, que o Havertz pega a bola, ele roda, ele leva a bola na ponta, e o Sérgio Ramos vai acompanhando, não consegue chegar no Havertz.
O Thiago Silva ganhou dele 2 vezes no alto, quase fez gol.
Mas aí é o Thiago Silva, né, monstro? Ah,
mas é o Sérgio Ramos, né?
Outra coisa,
aí é o Sérgio Ramos.
Não, tudo bem. Aí não.
Pois é.
São 2 zagueiros, inclusive, da mesma geração. Ah, desculpa.
Não, só ia complementar assim, não é pachequismo, mas assim, ele tirar o Casemiro, que vem sendo o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Real Madrid há muito tempo, e não tirar o Hazard, e aí mexer na posição do Vini Júnior, enfim, mexer em outras maneiras do time, para mim...
Eu acho o seguinte, aquela teoria da conspiração, nada a ver, ele deixou o Hazard ali para queimar o Hazard, aí depois o Hazard acabou de se queimar quando acabou o jogo, para o Hazard, olha só, o Real Madrid dá linha no Hazard, porque eu acho que realmente, assim, 41 jogos, já entrei no modo falar mal do Hazard, 41 jogos pelo Real Madrid, somente, 4 gols, custou 115 milhões, aí somando bônus, aquela coisa toda... E no final do jogo me faz aquilo, assim, eu acho que, óbvio que eu sou jornalista e tal.
Contextualiza pra galera aí que não viu, Marcos.
Então, no final do jogo, acabou o jogo, né, o Hazard vai ali. Obviamente, o Hazard jogou anos no Chelsea, eu entendo isso, é normal, ele tem amigos lá. Só que dentro do campo, ele sorrindo, abraçando o Mendy, o Zuma, que é jogador, nem jogou, né, o Zuma tava no banco, o Zuma entrou em campo ali, começou a trocar ideia com eles dois, conversando, rindo ali e tal. Enfim, abraçou a Azpilicueta. A questão é, ele deveria se preservar, até porque, tipo, existe muita pressão em cima dele. Eu acho que ele ficou jogando muito tempo ali, andando com o Gareth Bale. eu acho que rolou, ele deu uma baleada, né? Isso é horrível, né? Nossa. Enfim, ele parece estar, assim, com todo respeito, a palavra é forte, mas assim, tá cagando pro Real Madrid. E, pô, e é o Real Madrid. A imprensa espanhola, a torcida espanhola, se você for lá no Twitter agora, o pessoal tá revoltado com o Hazard. E eu entendo o lado deles. É óbvio que o Hazard vai se explicar, vai falar que, pô, são meus amigos e tal. Mas não pode, vai pro vestiário, chega no cantinho ali, troca ideia, ri, brinca, troca zap, enfim, faz o que quiser. Mas, assim, depois de uma eliminação dessa, acho que é complicado, assim. Então, o Hazard, acho que realmente, assim...
Só um detalhe do jogo de hoje... O Hazard, nos números aqui, segundo a UEFA, o Hazard ele sofreu 4 faltas e ele não deu nenhum chute.
Olha aí.
Não, deu um chute no gol. Teve uma finalização.
Ele até começou bem ali no começo do jogo, ele sofreu umas duas. Então, acho que, inclusive, a pancada que o Christensen dá, que ele poderia ter levado o cartão, é no Hazard. Mas só foi aquele começo, aquele lampejo ali. Eu não sei se o Zidane, de repente, apostou a um cara que conhece a atmosfera de Stamford Bridge.
Ah, ele é doente.
Conhece os atalhos. Mas não é isso. Eu não sei se é isso. Acho que. O Zidane realmente, assim, deu. Hoje foi muito mal nas escolhas, nas substituições, na escolha do time, na montagem do time. Só jogou 2 vezes, né? Até o próprio Vinícius Júnior falou na entrevista coletiva pós-jogo que ele só jogou 2 vezes nessa posição. Obviamente ele não criticou o Zidane, o Vinícius Júnior, inclusive, dando entrevista. É outro jogador, assim, acho que o Vinícius Júnior tá indo caminhando pro estilo Kanté também. Um jogador, assim, muito gente boa, moleque, sim, sorriso no rosto, todo mundo fala bem dele. Mas, enfim, ele falou que ele jogou só 2 vezes dessa forma. Então. E o Zidane tentou espelhar demais nesses 2 confrontos o Chelsea. Ele já jogou com 3 zagueiros, jogou. Mas acho que faltou um pouco mais de ousadia, pô. É o Real Madrid, 13 títulos, né? Sim. Então acho que o Zidane deu uma vacilada. Eu acho que isso pode pesar contra ele. Zidane, se vier título...
Zidane e Hazard irritando. Mas eu já me antecipo aqui, como eu me antecipei antes...
Mas o Hazard tá num nível muito mais alto que o Zidane, hein?
Não, muito mais, óbvio. Até pelo que o Zidane tem de história no clube como jogador e técnico, né? Mas já me antecipei... A eliminação da Champions falando mal do trabalho do Zidane, não que seja um trabalho ruim, mas não é um trabalho bom, pelo menos na minha opinião. E me antecipo aí a reta final do Campeonato Espanhol também, pode ser campeão, pode não ser, mas também não considero que a temporada vai ser uma boa temporada para o Real Madrid em termos de ganho técnico, ganho de soluções, enfim, de crescimento da equipe, né? Pode ter termos, pode até somar um troféu, mas em termos de futuro para um time jovem, né? Não acho que tenha sido uma temporada proveitosa, não. Só para a galera entender, Atlético de Madrid é líder com 76 pontos, Real Madrid e Barça vem logo atrás com 74. E aí a questão do confronto direto, o Real Madrid tem a vantagem, mas tudo pode mudar, porque tem Barça e Atlético nesse fim de semana, o Real vai até torcer para o Atlético, porque se o Atlético... Para o Atlético não, para o Barça. Porque se o Atlético não vence, o Real Madrid depende apenas aí de si nessa reta final a conferir. Para a gente encaminhar a reta final do podcast, vamos obviamente falar sobre a final da Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea, a terceira final inglesa da história. O Chelsea estava envolvido aí quando perdeu a final para o Manchester United, né? E aí agora vai ter como rival o Manchester City, e o City chega pela primeira vez e é a terceira final do Chelsea, que a última que ele jogou foi lá em 2012, quando foi campeão. Queria perguntar para vocês, o City seria imbatível se fossem 2 jogos? Ou, sendo um jogo só, vocês acham que tudo se iguala muito mais? Talvez fossem 2, não daria para o Chelsea? Porque, já vou antecipando aí, a minha aposta é no Chelsea. Eu acho que vai dar Chelsea por tudo o que vem acontecendo aí em termos de crescimento e por ser um jogo só. Acho que a estratégia do Chelsea para um jogo só pode ser mais bem elaborada.
Rolou um antiguardiolismo aí em seu, hein, eu acho.
Não, só porque você é sósia do Guardiola, jamais.
Não, mas eu acho que em 2 jogos é imbatível, talvez não, porque a gente tem que lembrar que nessa temporada já tiveram 2 jogos, né? O City venceu no primeiro turno por 3-1 e na semifinal da Copa da Inglaterra, obviamente os times diferentes e tal, o Chelsea venceu por 1-0. Né? Então, e ambos os jogos foram nesse ano, né? O jogo pelo primeiro turno foi no começo de janeiro e a semifinal da FA Cup, da Copa da Inglaterra, foi em abril. Então, acho que isso mostra que um jogo só realmente fica mais equilibrado. Se fossem 2 jogos, acho que dava City, mas não nesse nível de tão imbatível assim.
Qual o seu palpite, Marcão?
Palpite? Eu acho que vai dar City, eu vou torcer para o City. Mas é o que você falou, o Chelsea pode conseguir. A gente falou da defesa do Chelsea aqui. Eu acho que o City tem mais futebol, acho que ganhou mais casca, Só que o Chelsea também tem os jogadores ali. Você tem o Tuchel e o Thiago Silva chegando numa segunda final de Champions seguida. Então, assim, está muito vivo os erros que não devem ser cometidos, por exemplo, numa final. Em jogo. E detalhe, né? O Thiago Silva e o Tuchel têm aquela experiência da temporada passada que foi tudo em um jogo só, aquela Super Champions. Então, todo jogo era uma grande final. Então, acho que eles vêm com essa tarimba recente e pode ser levado isso para decisão. Só que a gente tem 3 semanas até lá, né? Muita coisa pode mudar. Ainda tem o campeonato inglês, o City deve vencer. O Chelsea tem a final da Copa da Inglaterra contra o Leicester. Então, assim, são dois times que podem chegar na final daqui a 3 semanas diferentes, com momentos um pouco diferentes de agora. Mas agora, hoje, eu sou o Manchester City, eu aposto no Manchester City.
Eu acho que vai dar City. Eu, sendo bem reto, assim, direto, eu acho que vai dar City, por mais que o Chelsea tenha evoluído com o Tuchel. Acho que vai dar City.
Mas você acha que em 2 jogos seria imbatível o City?
Eu acho que sim. Por mais que exista, assim, eu estava dando uma olhada aqui em jogos recentes, além dos jogos que o Marcão comentou, né? Esses jogos mais recentes do Chelsea, estava vendo outros mais para trás, assim, nos últimos 5 jogos, incluindo esses que o Marcão pontuou, nos últimos 5 jogos o Chelsea perdeu 3 e ganhou 2. Se você voltar mais, assim, é meio que alternado, não tem tanto empate. Então, no geral, você poderia comentar assim, então a chance razoável do Chelsea ganhar. Mas eu, sinceramente, e se fossem 2 jogos, eu consideraria o City imbatível, sim.
E vai ser um jogo que a gente vai ter, assim, frente a frente, 2 filosofias diferentes de futebol, mas 2 filosofias que eu acho que são muito modernas, né? Você tem ali o Guardiola com aquela coisa de tentar manter a posse de bola, de tentar construir o jogo o tempo todo e ter essa bola também, sempre que o adversário toma ela, você toma ela de volta, e essa coisa de o ataque incessante, enquanto o Chelsea tem uma forma que talvez seja mais defensiva, mas também é uma forma muito efetiva, que, por exemplo, é uma forma de jogar futebol sem a bola, né? Hoje, no primeiro tempo, o Real Madrid teve muito mais a posse, mas as jogadas mais perigosas e as chances de gol concretas foram do Chelsea, que foi vencendo para o intervalo por 1-0. Então, acho que é um jogo simbólico, né? Que dá para mostrar que dá para jogar futebol moderno, futebol bom, futebol que procura a vitória, de formas diferentes de tratar a bola, de enxergar o jogo, né?
E detalhe, né? Acho que a final também, assim, bacana, assim, a gente vai ter vários duelos bacanas. Primeiro, a gente pode ter Fernandinho, um capitão, pela primeira vez, um capitão brasileiro erguendo a taça da Champions. E do outro lado pode ter um brasileiro, só que aí um brasiliano, que é o Jorginho, né? Que é o volante do Chelsea, que também pode ser o cara erguer essa taça, né? Outro confronto bacana que vai ter nessa final, eu acho que isso muito para a imprensa inglesa deve estar em polvorosa nesse momento, é o Foden versus o Mount, né? O Foden jogou pra caramba, vem jogando muito, né? Inclusive, meio que não barrou, né? Mas assim, ele vem jogando, tendo muito mais chance que o Sterling, que o Gabriel Jesus ali na frente, vem fazendo uma temporada incrível com apenas 20 anos de idade, e do outro lado o Mason Mount do Chelsea. Então, assim, uma geração, inclusive um temperinho pensando em Eurocopa, né? A Inglaterra tá na Eurocopa, é uma das favoritas ao título, e vai ter esse confronto na final da Champions. E outro confronto bacana também, acho que a questão do Leicester City, né? Você tem do lado o Kanté, que pra mim, eu já falei um pouco antes, é o cara do Chelsea, e tem o Mahrez, né, que vem fazendo a temporada, que foi responsável por levar o City à final, né? Fez gol nos jogos das semifinais, e são 2 jogadores que fizeram parte daquele Leicester impressionante, campeão em 2016. Então, assim, eu acho que é uma grande final, vários... Isso eu falei, óbvio, tem a questão do Guardiola, a questão do Guardiola versus Tuchel. Então, assim, dia 29 de maio tem que chegar logo.
Isso aí. Quer falar mais alguma coisa dessa final aí, Lois?
Não, acho que o Marcão resumiu bem, assim, você também, Nathan, dos confrontos mais aguardados, assim, dos personagens, possíveis personagens de destaque para essa final. Assim, eu não tenho muito a acrescentar, não. Só a expectativa de um grande jogo. Acho que as equipes fizeram por merecer chegar na final, como o Casemiro falou na entrevista dele pós-jogo para a TNT Sports. O Chelsea foi superior ao Real Madrid e mereceu tá na final. E o City também mereceu tá na final depois de passar pelo PSG. Então, a expectativa é só de um grande jogo. Grande jogo.
Eu também tenho essa expectativa, inclusive, de que vai ser um jogo melhor, mais complexo em termos de estudo, de tática, justamente do que as semifinais, né? Eu acho que vai ser...
Ou pode ser um 0-0 monstruoso também, né?
Não, mas
pode ser 0-0. Só levaram 4 gols.
Pode ser 0-0 e ser um bom jogo, né? Exatamente. Eu acho que o jogo pode ser melhor do que as semifinais.
Não,
eu vejo mais potencial. Então, beleza.
Cara de penaltis esse jogo.
A gente sempre gosta, penaltis, né?
Ederson.
Eu, por exemplo, que não gosto de nenhum dos dois clubes, então acho que os pênaltis seria a coisa mais divertida que poderia acontecer. Beleza, então a gente...
Eu tenho pena de quem faz o tempo real, né?
Isso é verdade.
Assim, eu fico aí, porra, né? Tem que fazer prorrogação, pênalti,
enfim. A gente chega então aí à nossa reta final do Gringolândia. Queria já agradecer a participação do Marcão e do Rodrigo Lóz e deixar em aberto aí os destaques finais, que a gente volta aí na semana que vem falando de assuntos diferentes, além de Champions, outras coisas aí. A Champions a gente volta...
Eurocopa, né?
É, também.
A Eurocopa tá chegando aí, a gente vai falar bastante de Eurocopa.
A gente vai voltar a falar de Champions ali pouco antes da final, no dia 29 de maio. É isso, Marcão. Obrigado aí pela sua participação.
Então, valeu, Natan. Valeu, Lóz. Valeu todo mundo que aguentou a gente até aqui. É, expectativa pro dia 29. E o recado final fica para nada a ver com Champions League. É a notícia que José Mourinho assumiu a Roma essa semana. Uma notícia que ninguém esperava. Duas semanas depois de ser demitido do Tottenham, assumindo a Roma, que é um Tottenham da Itália. Desculpem os torcedores da Roma e do Tottenham. Esse foi o meu destaque. A expectativa para a próxima temporada vai ser animada no futebol italiano também.
Isso aí, valeu, Marcão. E aí, Lóz, obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Valeu, Natan. Valeu, Marcão. Meu destaque final é a artilharia da Liga dos Campeões. Como o Mbappé ele foi eliminado agora na semifinal, ele não vai alcançar o Haaland, que está com 10 gols, e que ele vai ser coroado o artilheiro dessa Champions League. O Haaland que foi eliminado nas quartas de final justamente pelo Manchester City. É um prêmio de consolação por um jogador que fez uma temporada, se não brilhante, excelente, e que foi muito bem na Liga dos Campeões.
Beleza, Lóz.
É, Natan, só pegar um gancho no recado final do Lóz, desculpa. Podia mandar o Hazard para o Borussia Dortmund, jogar com o irmão dele lá, com o Thorgan Hazard, e pegar o Haaland, o Real Madrid pegar o Haaland, para né, um jogador decente ali para o ataque, um puta reforço. Vou dar essa ideia, vou mandar um zap agora para
o
empresário lá do pro Florentino e pro empresário do Haaland, que é o mesmo
nome do Raiola. Pode mandar agora de madrugada na Espanha, que não tem problema, ele vai receber numa boa.
Vai receber.
Beleza, Marcão, valeu, Lóz, obrigado aí pela sua participação. E aí o meu destaque final para a galera é que a gente vai ter final inglesa na Liga dos Campeões e só não vai ter final inglesa na Liga Europa se o Arsenal decepcionar e for eliminado aí para o Vídeo Real de Unai Emery. Eu estou torcendo para isso porque o meu Manchester United já está garantido aí, entre aspas, na final, goleou a Roma por 6-2, então agora é só assegurar essa vaga. Então, quem sabe, final inglesa na Champions e na Liga Europa. Beleza, galera? A gente encerra aqui mais uma edição do Gringolândia, agradecendo novamente ao Marcão, ao Rodrigo Lóz, e lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.